Um estudo recente feito pelo IPEA mostrou a importância das ferrovias Norte-Sul e Centro-Atlântica no escoamento da produção agrícola e de minérios do Centro-Oeste. Além disso, o documento também mostra que as ferrovias favorecem a presença brasileira em grandes mercados, como a China e a União Europeia. O professor Telmo Giolito Porto, da Escola Politécnica da USP, explicou a importância das ferrovias para o transporte de produtos brasileiros e apresentou as vantagens da utilização deste modal.
Bom, primeiro, esse estudo do IPEA, um estudo, como costumam ser os estudos do IPEA, muito bem formulado e fundamentado. Não tem dúvida que a importância da ferrovia para o escoamento das commodities, vamos chamar assim, brasileiras, é fundamental, né? É fundamental por dois aspectos. Por um lado, porque a ferrovia tem uma vocação natural para as mercadorias de grande volume para serem transportadas a longa distância. Quer dizer, quando você pega grande volume a longa distância, o custo da ferrovia é imbatível comparativamente com outros modos, exceto o hidroviário, mas essa é outra questão. Comparado com o rodoviário, o custo ferroviário do grande volume a longa distância é imbatível. Do outro lado, o que acontece? Essas commodities têm um preço internacional definido. E nós temos, principalmente no agronegócio, uma produtividade grande e um custo relativamente baixo. Mas o que dificulta a nossa competitividade no exterior? É o custo do transporte. Se o preço lá fora está definido na cadeia de custo, como é que você consegue reduzir esse custo? Na ponta da produção, onde nós já somos bastante eficientes, né? E no transporte. Então, é fundamental a economia no custo do transporte. Então, a ferrovia ela tem um papel duplo aí, tanto na capacidade de transporte, né, transportar grandes volumes, longas distâncias, quanto no custo desse transporte. Isso sem falar que ela também representa um menor índice de acidentes comparado à rodovia, menor poluição que comparado com a rodovia, menor desgaste das rodovias que ficam liberadas para outros fluxos. Então há uma série de ganhos acessórios, mas o fato é que a ferrovia é imbatível na prestação desse serviço de transporte.
Telmo apontou os principais motivos para o favorecimento das rodovias como principal meio de transporte no Brasil.
A ferrovia tem uma questão, o custo de implantação dela é alto, ela é econômica na sua operação, mas o custo de implantação dela é elevado comparativamente à rodovia. E o Brasil sempre foi um país com capital escasso e com custo do capital alto. Ao mesmo tempo, um país que privilegia as decisões de curto prazo. Então, na hora que você tem pouco capital, o capital é caro e você privilegia a decisão de curto prazo, você vai na rodovia. Existem outras questões que a gente podia levantar, como existe sempre uma serra entre o Planalto e o litoral. E como a ferrovia aceita rampas menores, você não pode operar ferrovias com rampas muito altas, isso não deixou de ser uma dificuldade, vamos chamar assim, topográfica para o desenvolvimento da rodovia. Então, eu daria essas duas razões para a prevalência que houve na rodovia. Mas eu acho que esta visão ela vai se mudando com o tempo, lentamente, porque a partir dos anos 90 do século passado, houve a concessão das ferrovias de carga. Primeiro houve alguns ajustes societários, alguns atrasos provocados por isso, mas há um aumento do investimento privado nas ferrovias de carga e, principalmente, eu acho que há um fator importantíssimo que é a Norte-Sul, porque as nossas ferrovias estavam todas no litoral. Ela vai significar um enorme impacto nessa questão do transporte, da produção agrícola.
O professor também ressaltou o impacto da ferrovia Norte-Sul e do Porto de Santos para a integração com outros mercados.
A tendência é que a Norte-Sul vai ter uma importância muito grande. Ela vai, a meu ver, esvaziar um pouco o transporte da FCA, né? Porque parte elas atingem a mesma área, ela vai esvaziar um pouco e ela terá o poder de criar uma nova fronteira agrícola, a meu ver, nas regiões que ela atende, trazendo para Santos. Uma outra coisa interessante que sai disso tudo que nós estamos falando é a importância do Porto de Santos, que tudo isso vai parar no Porto de Santos, que ainda é o porto de maior transporte mais equilibrado do Brasil.
Telmo ainda analisou a situação atual das ferrovias brasileiras e mostrou otimismo para o futuro.
As ferrovias de carga, elas foram todas concedidas, não é privatizada, é concessão, foram concedidas à iniciativa privada. E elas estão nos seus programas de investimento e, a meu ver, estão caminhando. Houve percalços, né, percalços de acionistas, percalços financeiros, houve junção de grupos, mas o fato é que elas estão prosseguindo o seu caminho e o próprio leilão do último estágio da Norte Sul, trechos mais ao sul da Norte Sul, não está operando ainda, houve um leilão que foi ganho pela Rumo e a Rumo vai operar. Então tudo está caminhando conforme, vamos dizer, da medida do possível, vai caminhando. Nós transportamos mais ou menos uns 25% da nossa carga total por ferrovia, né? É claro que isso está muito concentrado em minério e agrícola. O que seria um número razoável para o Brasil? Como eu disse, nós temos nossas dificuldades. Seriam talvez uns 35. Então não é dizer que falta tanto também. Acho que a gente tem que ser otimista que com a Norte Sul e com o resto do que se pretende fazer, a ferrovia Oeste-Leste, a FICO e tal, a gente vai chegar nesse número num momento e depende da confiança do empresariado brasileiro e estrangeiro no Brasil, que eu acho que tem tudo para... que a gente pode ser otimista nos próximos anos. Então, a ferrovia de carga, ela está toda concedida à iniciativa privada. A ferrovia urbana, vamos dizer assim, que pega os trens urbanos, o metrô e tal, ela é ainda, em sua grande maioria, do Estado, né? Do Estado ou do governo federal. Há muito o que fazer, mas há coisa sendo feita.
Nós ouvimos o professor Telmo Giolito Porto, da Escola Politécnica da USP, que comentou sobre a importância das ferrovias brasileiras. André Neto, para a Rádio USP.